Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite connosco temos o professor Armando Malheiro, da ASPA, Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural. Ao longo dos anos, a ASPA tem estado na linha da frente de grandes causas na nossa cidade de Braga. Olhando para o património, podemos falar, obviamente, no imediato das Sete Fontes, da antiga Fábrica Confiança, do recolhimento das convertidas. Professor, eu começaria esta conversa pegando pelo tema das Sete Fontes. O complexo ecomonumental está ainda longe da sua conclusão, podemos dizer assim, mas já sofreu vários avanços nos últimos 2 anos. Perguntava-lhe, professor, como é que avalia a forma como a Câmara Municipal de Braga tem conduzido este processo nos anos mais recentes?
Boa noite. Ora bem, dos últimos tempos, este processo, este dossiê das Sete Fontes, para a ASPA, é encarado já como não como um assunto terminado, nada está terminado em termos de património, mas de facto numa fase em que, por um lado, a Câmara, como esperávamos, de acordo com as expectativas e com o empenho do Pelouro respectivo, com o papel que o professor Manuel Bandeira também teve, e de facto, e de facto, prosseguindo num caminho que foi aberto depois de uma luta muito difícil, muito prolongada, em que não só ASPA, mas o grupo, digamos, de voluntários, era até um grupo que foi liderado pela doutora Jacinta, falecida, que os cidadãos se empenharam, um exemplo até muito bonito no sentido daquilo que se fala tanto, a participação dos cidadãos, e aí envolve esse movimento de cidadãos, o movimento das Sete Fontes, foi o movimento das Sete Fontes, com a colaboração estreita da ASPA, num processo longuíssimo, uma luta difícil, que está bem documentada, enfim, e que agora estamos de facto numa fase em que vemos um projeto que está já desenhado, em vias de se concretizar, portanto já está numa fase para a concretização, e nesse sentido achamos positivo. Claro que isto obriga-nos a uma atitude de também vigilância e de acompanhamento, como temos feito. A ASPA tem feito isso e tem participado em reuniões, em apresentações públicas de projetos, estivemos presentes, dando sempre os contributos, vigiando, digamos assim, porque é evidente que há neste projeto é conciliação de interesses, os interesses de construção, mas que têm que ser travados ao mesmo tempo para que o parque temático e natural seja com o património das Sete Fontes preservado e valorizado, não é? Portanto, consideramos a nossa valoração é positiva, mas sempre com aquela positiva vigilante, não é? No sentido de acompanharmos como é que esta conciliação dos interesses e da preservação do património, que é o ponto que é o nó górdio permanente, eterno, diria quase, de quando estamos a falar de preservar o passado para o futuro, temos sempre este ponto, né, crítico a ter que ser gerido, né? E
Mas
não
estamos
é
aqui a
fácil.
falar numa conciliação de interesses também, em que já sabemos agora que é conhecido o projeto, temos várias áreas com construção. Como é que olham para a forma como essa construção será permitida? Estamos a falar das entradas do parque, que vão ter ainda algum volume.
Sim, é verdade, e esse é o ponto crítico, foi muito discutido. Claro que ali há, de facto, é o tal equilíbrio. A ASPA, acusada muitas vezes também de quase de uma defesa radical do património, e que muitas vezes teve que ser radical mesmo, e em muitos casos também tem que se radicalizar, mas a ASPA, acho, também não será justo achar que aqueles que constituem, que aderem, que são simpatizantes, sócios da ASPA e que até, digamos, assumem a sua direção, os seus órgãos diretivos, sejam pessoas que não percebam que o passado faz-se do presente e também se tem que abrir ao futuro. Portanto, nós não somos o preservar por preservar, deixar cair e nada fazer. Portanto, há que, de facto, preservar o passado, pensando sempre nas soluções em que o passado seja algo não morto, mas vivo. Portanto, o património não é um conjunto morto de pedras, de objetos. Isso não pode ser o património. O património tem que se fazer hoje, com toda a área da gestão cultural, dos estudos culturais, tudo na área dos estudos do património, tudo que se tem feito e investido em termos de investigação e também de conciliar o património com o turismo, exige ação e exige também construção. Portanto, nós temos essa visão e, não, e pessoas qualificadas, como aquelas que estão ligadas à ASPA, que têm atividades profissionais na academia e até noutras áreas do... Mas qualificadas, pessoas que têm currículos qualificados, têm que ter essa visão. Não é? Agora, é evidente que não é fácil e tem que saber esse equilíbrio, e a busca desse equilíbrio não se faz à mesa do café, não é? E, portanto, existe tudo, existe muita interdisciplinaridade, muito olhar também para as soluções que noutros países se vem fazendo, mas nunca naquela atitude de parece que olharmos para fora e depois quando vamos a copiar, a cópia sai sempre um ridículo em relação ao original, não é? São sempre cópias empobrecidas, não é? Também não se trata muitas vezes só de copiar, é ajustar o original à nossa realidade. Podemos contar sempre com o nosso contexto. Portanto, esse exercício é um exercício importante de fazer e a ASPA tem isso no seu ADN e no seu programa, não é? Isso contra às vezes críticas injustas ou apreciações injustas que se têm feito ao longo dos tempos, sobretudo nos períodos de luta mais assanhada, em que é fácil para quem é contrariado pelas posições da ASPA dizer que a ASPA são uns botas de lã, uns radicais que é só para conservar, para deixar cair, mas salir de pé, velhinho, mas a cair, mas de costas voltadas para o presente e para o futuro. Acho essa crítica injusta. Mas também não é fazer, por exemplo, como iremos certamente também poder abordar, e se não for abordado, já adianto ser isso, que é também renovar, por exemplo, todo o tecido do casco da cidade, da parte antiga, a chamada agora que está na moda e porque a construção civil agora na cidade está-se a fazer pela reconstrução de edifícios. No fachadismo. Porque isso é pôr a fachada e destruir azulejos, pinturas, tetos de estuque pintado, calaraboias, e lá vai tudo pelo miolo e vai cá a fachada. E isso também é a preservação pouco imaginativa e pouco inteligente, não é? Porque no fundo é só deixar a fachada desvalorizando o património que teria, talvez com mais custo. Mas também hoje, com a tecnologia que temos, com as soluções, os arquitetos também têm a obrigação, pela sua formação, de estar também incorporada em equipas interdisciplinares para se encontrarem soluções equilibradas, que também possam não ser também muito custosas, mas que, de facto, preservem. E preservar o património tem sempre um custo. Mas é importante também que essas soluções sejam pensadas. Não é?
Ainda no Parque das Sete Fontes, olhando para o interior do parque, pretende-se de facto que seja algo natural, que não tenha intervenção praticamente nenhuma. É só assim que pode ser. Esta é a única solução.
É porque cá está, pois é, porque é conciliar património, seja construído ou natural, com depois as necessidades do presente, que se traduzem muito na parte também construtiva, aproximar, fazer estender a cidade, mas ao mesmo tempo também proporcionar aos que ali se localizem, fruir também da natureza. Esta conciliação, que já não é, não está, já está inventada, não é solução, já é solução que importamos de muitas outras partes, não é? Já se faz noutros países, onde esses cuidados da preservação do património e dos cuidados ambientais também, e da atenção e da preservação ambiental, já vêm-se fazendo, não é? Nem sempre da forma, porque para chegarem a esse estado também se fez muita destruição, muita geneira. Mas esse caminho já está feito e nós só temos que ver e depois adaptar à nossa realidade.
Portanto, professor, podemos dizer de nota positiva para a Câmara Municipal de Braga
este
na forma
processo, como
tem gestido,
depois de notas muito negativas, não é? Uhum. De uma série de negativas, uma positiva, fazia falta, não é? Porque nesse processo era só negativas.
Exatamente.
À Câmara.
Exatamente.
E não só à Câmara.
Sim. Prosseguindo nesta nossa conversa, pegando depois deste tema das sete fontes, que é obviamente muito sensível para a ASPA, temos a questão da Fábrica Confiança. Passou mais um mandato, o edifício está cada vez mais degradado.
Sim.
Entretanto, a própria autarquia foi até acusada de olhar para este património como um estaleiro municipal. Não sei se teve acesso às imagens de depósitos lá deixados, que mostram
Sim,
um cenário apelidado por muitos de vergonhoso até. Outros falam até numa lixeira. O presidente do município de Braga, Ricardo Rio, mantém a intenção de alienar este património, já disse que vai inscrever esse objetivo precisamente no programa eleitoral da coligação Juntos por Braga nas autárquicas de 2021. Como é que a ASPA interpreta esta atitude do presidente do município a insistir neste processo de que esta fábrica não será requalificada pelo poder municipal?
Pois não achamos bem, achamos mal. E vemos a Confiança integrada no projeto, que pelo visto a Câmara também tem como seu objetivo, que é a capital europeia da cultura. E vemos isso ligado, por exemplo, também àquilo que aí a Câmara, depois de uma fase complicada e titubeante, para dizer as coisas de uma forma mais suave, do São Geraldo. E que se tornou um equipamento, ou está em vias de se tornar um equipamento cultural, não é? De já pensar nesta capital. Porque depois as cidades, e neste marketing, não é? Do internacional, europeu e não só, de se valorizar e de dimensão económica através das políticas culturais ou de algumas assim parangonas de ser capital disto, ser capital daquilo. Entram nesse processo, muitas vezes com os interesses que são muito práticos, instrumentais, mas a verdade é que o fazem agarrando a ideia da cultura, mas que não pode ser apenas um lema, não pode ser uma abstração, né? E portanto, se é para ser capital da cultura, há que fazer valorização cultural, patrimonial, que está associado ao conceito de cultura. E como é que se faz isso? Com coisas de fachada, com cenários efêmeros, ou com obra que fica, que tem que ser, obviamente, que tem que ser pensada para ficar, mas para ficar sem se destruir, sem se degradar, que se possa reinventar. E é isso. E, portanto, chega o São Geraldo, a Confiança não pode ser encarada dentro desta estratégia. Claro
que
aqui
que
temos
uma batalha do
é mais uma batalha
e do próprio presidente insistir nesta ideia,
pois,
orgulhosamente, só neste processo.
Pois, não concordamos, achamos, não estamos na cabeça do presidente. Gostaríamos até que o presidente, tendo até na sua variação pessoas que têm uma, ou pelo menos estou a pensar concretamente numa, que tem uma sensibilidade. É certo que a gente também compreende que a defesa do património não pode ser, por todo edifício que se degrade, seja adquirido pela Câmara, para depois ficar a degradar-se como património municipal. Isso parece-me absurdo. Agora, tem que haver uma aquisição, uma apropriação pela Câmara, com uma discussão séria de projetos, de ideias, e depois cá está. Às vezes vejo agora, vem esta, não estávamos à espera da pandemia, mas também não estávamos à espera de uma bazuca, não é? Esta bazuca é uma ótima oportunidade, mas não para fazer coisas, que é muito português também. Agora veio o dinheiro, vamos gastá-lo depressa, em qualquer coisa. Não é em qualquer coisa. Há dinheiro, façam-se projetos, cá está, e às vezes temos casos que podem dar ótimos projetos, bem pensados, de forma interdisciplinar, com outro. Portanto, esta oportunidade do dinheiro chegou. Se este assunto, por exemplo, da confiança, já estivesse,
não é, um processo mais avançado.
Exatamente, não é? E pensado, como aliás, houve o debate, houve cidadãos, mais uma vez, a ação dos cidadãos, a levantar, a propor a defesa, mas também a levantar ideias. E essas ideias serem estudadas, começarem a serem selecionadas, crivadas, e depois só acho uma oportunidade. Portanto, mas isto exige uma maneira de pensar e de funcionar sistemática, não na corrente das ondas, não na corrente desta espuma permanente, do que vai acontecendo e vai-se inventando coisas para agarrar o dinheiro que chega. Não pode ser.
Fez
assim.
Aqui esta referência ao São Geraldo e não resisto a fazer-lhe esta questão, porque estamos a falar de um edifício que é da Câmara, que é a Confiança. E depois temos,
da Igreja.
E depois temos o São Geraldo, que é da Igreja. E no São Geraldo, que é da Igreja, a autarquia está disposta a investir naquilo que lhe pertence, não está.
Pois. Está a apontar uma contradição interessante. Pois,
falando
que é que
aqui
posso
nestes.
Dizer? Estou, acompanho-a na sua interrogação, ou na sua, isso foi uma foi uma constatação.
Simplesmente referiu aqui este exemplo do São Geraldo e estamos a falar de...
Sim, claro, foi uma constatação, assim, meia entre exclamação, usando, também que põe um ponto de interrogação depois do ponto de admiração. Pois, é isso. Eu partilho essa formulação, que é estranho.
Ainda neste processo da confiança, considera que o professor Miguel Bandeira devia ter sido mais exigente neste processo, na defesa deste património, na sua requalificação?
Pois, não vou falar pelo professor Miguel Bandeira, já tenho que encarar também a Câmara num todo, com as suas dinâmicas, com as suas com a orgânica que também tem. Agora, eu posso lhe dizer da ASPA. A ASPA tem, e o ASPA não é o professor Miguel Bandeira, que é o vereador, foi, e com muito orgulho para nós, presidente da associação e um militante e alguém que deu para esta causa e tem, obviamente, uma ligação à ASPA. Mas aqui a ASPA, como associação, hoje, tem uma posição crítica, é uma posição que lhe acabei de expor em relação à confiança. Isso para nós é muito claro. Pensamos que isso, aliás, pegando muito bem na exclamação e nessa formulação, nesse ponto de exclamação e de interrogação que formulou, de facto é estranho, não é? Porque também o processo de São João também não foi fácil. E a Câmara teve que se empenhar, efetivamente, para que... Porque tivemos também aí um processo de luta, a ASPA também, como está registado, teve que vir ali, veio à praça, mais e mais uma vez, para denunciar, com também cidadãos que o fizeram. A gente tem orgulho de achar que hoje a ASPA também não está sozinha, não é? Quer dizer, já houve tempos em que estivemos talvez mais solitária a defender causas. Agora há os cidadãos, podem não ser muitos, mas são. São cidadãos esclarecidos que vão tentando arrastar outros cidadãos no sentido de que perceberem que estas causas não podem ser solitárias, não é? Não têm, nem podem ser solitárias, não é? Portanto, intervém também. E não foi um processo fácil também, São Geraldo. Agora, este encontra aqui uma resistência da parte da autarquia e do seu presidente, fundamentalmente, que nós pensamos que está equivocada e contra a qual nos temos manifestado.
Estamos ainda há alguns meses das eleições autárquicas, mas o que já vamos percebendo de alguns partidos políticos que preparam também as respectivas candidaturas é que, para alguns partidos, a Fábrica Confiança tem para a Fábrica Confiança uma proposta diferente da atual coligação Juntos por Braga. Parece-lhe também saudável
claro,
este debate de ideias e
evidente,
este confronto
e faz parte. O que significa que... Claro que depois é importante que essas propostas também se apoiem não apenas numa intenção de contrariar a proposta do adversário, mas que sejam viáveis, não é? E é por isso que aí no meio disso tudo, entidades como a ASPA e os cidadãos, que podem ter uma posição mais reflexiva e mais distante de interesses ou do interesse imediato da luta política, etc., é importante e deveriam ser ouvidas, não é? Para ajudar a que depois sejam propostas viáveis, que de facto, com as condições que surjam, condições de financiamento, condições de apoio mais amplo, possam ser viabilizadas, não é? Porque a posição da Câmara é vender, mas era poder ter um projeto para. Temos aqui como cenário importante a Capital Europeia da Cultura. Isto é um denominador aqui fundamental para encarar este problema e outros, não é?
Podemos dizer que a causa da fábrica Confiança ainda não está perdida?
Não, quer dizer, esperamos que não. Esperamos
até porque
que não.
Já foi colocada à venda e até
e não
hoje
houve,
não,
exatamente,
não surgiram compradores.
Houve já uma tentativa falhada. Esperemos que se possa, pelo menos, reabrir, de algum modo, um diálogo. A ASPA está sempre disposta a isso, pela sua parte, com as características que tem, em termos da forma como participa e como emite as suas opiniões e desenha e fundamenta as suas causas, não é? Portanto, não é por falta de diálogo, de vontade de diálogo da ASPA. Agora, também é muito claro quais são os nossos fundamentos e qual é, digamos, o rumo que nos parece adequado para um caso como este, como para outros, para cada caso, dentro de uma linha geral, que é a orientação geral da ASPA e os seus fundamentos e a sua concepção de património, não é? De cultura. A ASPA depois orienta a sua defesa, mas tem, obviamente, também essa concepção por trás, não é?
Professor Armando Malhar, há pouco tocava aqui num assunto que é a recuperação, precisamente, do centro histórico da cidade de Braga, como tem acontecido também noutras cidades
noutra
do
cidade.
País, nomeadamente aqui ao lado da cidade do Porto. A ASPA está também preocupada com a forma
muito.
Como estas requalificações estão
sim.
a acontecer.
Sim.
Quais são
sim.
os aspectos...
Sim, embora também é verdade que tenha havido... Há, da parte da Câmara, digamos, sinais de que, porque essa é uma área das obras particulares, é muito sensível, é importante ter para aí concessões de uma concessão de património que vá para além da fachada, mas a verdade é que a questão torna-se muito delicada porque temos os interesses particulares, o rentabilizar ao máximo a ocupação e para a rentabilização da ocupação desses espaços, a ameaça ao miolo dos edifícios é óbvia e com isso perde-se património. Depois, a falta, por exemplo, de algo que na cidade, por exemplo, existe no Porto, na Câmara, um repositório de materiais de construção, azulejos, etc., que de algum modo permita depois, com esse repositório, ou tentar réplicas, ou pelo menos fazer depois, digamos, permitir estudos que apoiem até própria, no trabalho de reconstrução, fazer algo que tivesse, tenha em conta como é que eram os edifícios, como é que eram as escadarias, como é que estavam os azulejos, como é que havia os vitrais, enfim, que é porque no fundo é como há também o repositório das plantas, das sementes, é no fundo também ter ali uma base para estudo e também para possíveis, para ajudar na intervenção, que não seja apenas a demolição dos miolos dos edifícios e mantendo a fachada, não é? Quer dizer,
portanto, era uma sugestão que a ASPA deixava ao
tenho, isso
município,
já temos
criar um.
veiculado isso e porque estamos muito preocupados com esse fachadismo que Braga já não vem de agora, só que numa fase da Câmara anterior, nos anos anteriores à coligação que governa atualmente Braga, fizeram-se algumas intervenções do centro em edifícios que ficou à fachada. Portanto, o fachadismo já foi inaugurado na altura. Agora, o risco é que não há diminuindo-se a construção nova e indo as gruas para dentro da cidade, temos o risco de uma proliferação de fachadismo.
Portanto, professor,
Manter fachadas só.
passamos aqui para o lado, para o Palácio dos Biscainhos.
Sim.
Recentemente, a ASPA veio a
Também,
público
claro.
alertar também para a situação do Palácio dos Biscainhos, tendo em vista até uma recuperação que estará para breve. O que é que está a preocupar a ASPA neste momento?
O Museu dos Biscainhos está num edifício de cuja uma extremidade que pertenceu à Junta Distrital, depois ao Governo Civil, depois a posse entretanto, passou para cima. Né, ou a comunidade intermunicipal, mas a gestão é do património, é da cultura. Porquê? Porque efetivamente no edifício, uma parte importante do edifício é o Museu dos Biscainhos. projetos que se possam desenvolver e apresentar para uma requalificação, no sentido de expandir o próprio museu para aquele espaço, que entretanto foi cedido em 2011, se não estou a erro, para a Associação dos Motoristas,
Reformados
dos Antigos Motoristas
dos transportes.
dos Transportes Urbanos de Braga. E o que encontramos e a forma como se foi usando esse espaço não tem qualificação, não é? Portanto, o que se precisa de fazer urgentemente é a desocupação do espaço e com isso viabilizar uma intervenção que dê ao edifício todo, o que aliás é de bom senso, não é? A gente vem ver um museu e olha para o museu, entra por um lado e depois olha para aquela esquina e diz: ah, mas isto também pertence, porque o edifício foi integral. O edifício era todo, o palácio era todo, no tempo dos proprietários da família que o detinha, antes de vir para o Estado. E agora tem ali aquele nicho estranho, quer dizer, isto não faz sentido, não permite a expansão natural do museu, sua, aliás, o museu que é visitado, que é um espaço muito interessante, com particularidades até únicas na cidade, não é? Não há assim muitos museus como aquele, que evoca também, digamos, a família, a dimensão familiar, ligações ao Brasil, enfim. Portanto, é um caso da vida e familiar e até o cotidiano no século XVIII, portanto, um exemplo de barro, ligações ao barroco, não é? Portanto, está a ver, e está ali aquela amputada daquele, não faz nenhum sentido, e acho que, obviamente, veio à liça para reclamar e disponibilizar-se também para ajudar, no fundo, o setor cultural e os museus a reivindicar o que é lógico, não é? É ter a devolução daquela parte para se poder fazer uma intervenção de conjunto e assim ficar o museu plenamente instalado naquele edifício.
O recolhimento das convertidas é um edifício que parece estar esquecido. Nos últimos tempos deixou de se ouvir falar no
Puxa,
recolhimento das
está um pouco
convertidas.
em stand-by, pode-se usar o banho-maria, enfim, é um processo que nós estamos atentos para ele. Temos uma atenção também, estamos muito atentos no edifício ao lado, por causa da possível intervenção em termos de construtiva,
Para uma unidade
para um
hoteleira.
hotel, enfim, a coisa também está ainda um pouco, está parada. Sabemos que aquele pré-projeto, o PIP, foi aprovado, também foi controversa essa aprovação pela Câmara, de uma forma também que me suscitou as maiores críticas, até porque é com parque de estacionamento, com uma volumetria que é inadequada para a área, e sobretudo por estar encostado efetivamente às convertidas. Portanto, é mais aí um ponto de luta, não é um ponto de luz. Esperemos que não seja um ponto de trevas, mas é um ponto de luta. Vamos ver.
Insula das Carvalheiras, o projeto de recuperação
Sim.
foi apresentado no sábado passado. Não sei
Sim.
se teve a oportunidade
Merece. Sim.
de o acompanhar. Já se perdeu muito património
Sim,
desta natureza nesta cidade
esse é um grande problema que nós
que
temos
ainda
nesta
tem tanto
cidade.
por explorar também. Como é que olha para este
Positivo,
projeto?
damos nota positiva, já que introduziu essa conversa das notas, e eu tendo a minha vida de professor, pronto,
Já
lá
está
vou dando as
habituado
notas, nem
a dar
sem querer
notas?
copiar o professor Marcelo, o Presidente da República. Mas, bom, é positivo, mais vale, aquele ditado, mais vale tarde que nunca, mas a tarde por sistema é péssimo, porque é sempre tarde que se chega e, portanto, perde-se, há uma perda muito grande. Agora, de facto, uma preservação com um espaço museológico a céu aberto, com centro interpretativo, é algo que merece a nossa aprovação e a nossa vigilância.
Ali bem próximo há também outras ruínas que se pretende que sejam, no fundo, colocadas também para visitação. Falo da Rua de Santo António.
António, sim, que ali, junto ali também, numa rua antiga, do casco medievo da cidade, ali à beira da Biblioteca Lúcio Craveiro, não é? Sim, é. E também há um projeto para a Falperra, não é? Com aquele palácio sué, das ruínas, que foram. Que é um processo de escavações de estudo arqueológico já bastante antigo, e que agora, bastante antigo,
mais uma
eu lembro-me inclusive em 75, no meu serviço cívico, a seguir à Revolução, tinha terminado o meu liceu, fui para uma equipe, foi destacado um grupo de jovens de serviço cívico para fazer escavações na Falperra, exatamente, portanto, está a ver, e aquilo é depois tapado, porque depois as populações iam lá em cima para destapar tudo na busca de ouro, portanto, e não tinha grande preservação, portanto, veja, 75, estamos em 2021, e agora um projeto, não é, de valorização, porque até lá, de lá até cá, pode ter havido escavações, pode haver mais ou menos cuidado, mas a verdade, com uma intervenção de preservação, mas veja o que se passou digamos, o deixar o abandono e o descuido que se sujeitou mais esse naco de património que ali está e aqui na envolvência da cidade. Pronto, vamos ver agora que se dá aí um voirar de página, não é?
Uhum. Professor Armando Malheiro, relativamente ao Estádio 1º de Maio, há muito que se exige uma recuperação deste património também. O assunto voltou a ser levantado muito recentemente, há algumas semanas, pelo atual presidente do Sporting Clube Braga, que revelou até ter a ambição de recuperar aquele equipamento. Como é que a ASPA analisa o estado de degradação atual a que chegou o Estádio Municipal de Braga, que foi até, inclusive, algumas partes do próprio estádio estão vedadas por questões de insegurança para as pessoas. Este edificado ficou esquecido no tempo também.
Pois, com perplexidade e tristeza. Porque, por um lado, perplexidade, porque julgávamos quando foi do Europeu 2004, fez-se o estádio que apontava para uma nova área de crescimento da própria cidade, tá? Tornou-se uma obra de arte arquitetónica, não sei se uma obra arquitetónica, mas obra de arte arquitetónica, o arquiteto preserva, isso preserva impedindo qualquer tipo de intervenção, no sentido de que se mantenha intacta essa obra de arquitetura, que é estudada como obra tal. Eu entendo, se tivesse na perspectiva do arquiteto, uma obra, no fundo, vem-nos habituando, as obras do arquiteto Cisa, Sotomon, enfim, estão dentro dessa categoria de obras premiadas, mas depois o problema é que vem o clube, que deveria usar, porque a obra era para ser usada como estádio, dizer que não tem condições nesse estádio, e então vira-se para o velho estádio, que na tristemente habitual saga portuguesa de faz-se a casa nova, deixa-se a casa velha e deixa-se a casa velha mesmo para envelhecer e para apodrecer. É? Portanto, nada foi feito no estádio. Não, nenhum projeto foi pensado para a revalorização. E nós agora assistimos a um regressar ao estádio. Esse regresso é problemático em todos os aspectos. Primeiro porque tem que obedecer às regras da FIFA, que exige cobertura, bancadas com assentos individuais. Ora, uma das características, que é uma obra, esta obra foi classificada, ela é uma obra datada, torna-se hoje já um espécime raro a nível português e europeu, também, que é de ser um estádio datado, construção de estádio novo, com aquela fachada, entrada principal, não é? Depois com as bancadas em pedra, em granito, a pista, não é para ser transformado para ser usado hoje como estádio inglês. Ele não nasceu em inglês. Portanto, cá está um caso didático, património, como preservar este património, resistindo à tentação de, usando o esqueleto do património, fazer outra coisa. Porque polo atual é fazer outro estádio. E isso não pode ser. E penso que a Câmara já terá percebido isso. Isso é importante. E não só a Câmara. Não é preciso também ter estudos muito elevados. Basta ter um senso comum e um bom senso, enfim, bem afinadinho. Não é preciso, é o normal, para perceber que estamos perante um caso em que não se pode destruir o acabado. Recuperá-lo, sim. mas recuperá-las. Sim, então, cá está, mais uma vez, pensando soluções que sejam executíveis, é evidente, mas que tenham, por exemplo, obviamente que soluções que envolvessem a parte, porque aquilo não é só desporto. Aquilo tem para a história, tem património, tem envolvente, tem ali a questão do bairro Nogueira, tem ali a possibilidade de puxar a cidade, fazer cidade ali, criando ali condições, não numa forma hiper rentista, de obter uma renda rápida, como seria o projeto para fazer construções ali junto, baixo, construção e tal, para explorar de uma forma quase de extração pura e dura de lucro, criando obviamente à custa, digamos, de uma deturpação do património, uma alteração do património, mas preservar o património, obviamente pensando em soluções, como o meu colega Alexandre Basto, que é da direção, e é um arquiteto, e uma pessoa com uma sensibilidade muito apurada, poder pensar-se para uma criar cidade, criar ali uma envolvente, né? Que também poderia envolver, por exemplo, a parte universitária, um curso, ou apoio a uma eventual escola de motricidade, enfim, o Porto tem, é evidente que já há os politécnicos, o de Viana tem, o Porto tem, mas há que estudar, há que pôr as soluções na mesa e encontrar. Será, não será, a solução mais rápida, mais que dê um lucro imediato, ou que possa ser aquela que aguça, digamos, os instintos de ganância, como se diz na Espanha, mais imediatos, mas uma solução que de futuro, que depois, mais tarde, se pode dizer, olha, esta solução que estou a fazer foi mais complicada, obrigou a mais estudo, mais reflexão, investimento possível mais elevado, mas agrada-nos mais. Já não se esgotou, porque o grande problema é como é o estádio novo. Agora chega-se ao fim de uns anos e o estádio depois vai, inverte-se o papel. Agora vai, a ideia é então recuperar o velho e deixar o novo ao abandono. E para ser só obra de arte. E mesmo a obra de arte não se conserva. Então está a ver também a outra exclamação que eu aqui suponho, né? Que é outra, um ponto de exclamação e de interrogação.
Ou seja, a recuperação do estádio 1º de Maio nunca poderia ser para voltar a ver jogar o Sporting Clube Braga lá.
Porque não obedece às condições que a FIFA põe. Portanto, e se calhar pronto, já serviu. Agora, também não tem que ficar em ruínas. Porque temos valor patrimonial que pode também integrar-se num valor social e económico para a cidade. Agora olhe-se para ele, ainda bem, tenho que, digamos, felicitar um pouco este interesse e esta entrada do Sporting, do seu presidente, de lançar esta ideia, tem pelo menos um mérito. Parece que despertou um problema, porque se calhar íamos continuar de costas voltadas para aquela anomalia e para aquela para o definhamento e destruição do património. É um caso triste e crítico. Isto faz voltar a olhar para o lado e ver, descobrir o que ali estava já. E isso é importante. Agora que seja uma oportunidade que não seja desperdiçada e que possamos, de facto, prestar toda a atenção e, com esta atenção prestada, encontrar uma solução para o 1º de Maio.
Professor, o Palácio de Júlio de Lima, por exemplo, é também um espaço que tem gerado alguma preocupação,
claro,
na
tem.
Cidade. Há até uma associação dos amigos do Palacete que tem manifestado muita preocupação com o estado de degradação deste edifício. Como a ASPA também partilha desta
sim,
preocupação.
Claro.
É mais um exemplo.
Mais um exemplo, claro que aí, porque aqui os problemas dividem-se.
Exatamente.
Ou está, do domínio público.
Ou domínio privado.
Eu não sei, confesso, qual é o mais delicado, porque, no fim, as soluções custam, as boas soluções parece que custam a aparecer dos dois lados, não é? Quer dizer, e é muito importante que haja este associativismo, esta mobilização cidadã. Isso é muito importante. Isso deixa-nos muito satisfeitos. ASPA, talvez pela sua idade, também já contempla muito e dá nota muito positiva ao sentir-se acompanhada, porque será a pior coisa que pode acontecer a uma cidade, a uma região, é quando entidades que se nasceram e desenvolvem e mantêm-se para uma defesa de uma causa constatam que estão sozinhas, que não conseguem ver ao seu lado movimentos espontâneos ou mais ou menos espontâneos de mobilização que, no fundo, convergem para a mesma causa. Isso é muito importante. E isso deixa-nos muito satisfeitos. Pode não ser ainda o número suficiente, mas isso... E, portanto, só que, no caso do Palacete, claro, cá está, é também um caso em que não podemos pôr o poder público também a querer solucionar todos os problemas. Terá que haver também uma responsabilidade do domínio privado e daqueles que, uma vez na posse privada, sentam também, seja, estou aqui a pensar mais nas empresas, imobiliárias, etc., tenham depois também uma disponibilidade para convergir com a autarquia, com as associações de património, etc., em soluções não caiam no fachadismo e conciliem o progresso com o património. E com o futuro, com o passado.
Temos também o caso do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga, por exemplo, que é também quase, podemos dizer, um património da cidade.
Está nas Carvalhas.
Sim, no Largo Paulo Horácio. Sim. Estamos a falar de um edifício também que provavelmente vai ser, provavelmente não vai ser mesmo só ocupado por parte dos bombeiros voluntários, para se transformar numa unidade hoteleira. Esta já não é a primeira solução deste género na cidade. Começam a ser várias as soluções de equipamentos que tinham outras finalidades e que são recuperados para unidades hoteleiras. Considera que esta é pelo menos uma forma de recuperar e preservar estes edifícios?
Está a pensar ali na Enfias, não é?
Temos vários
temos
exemplos
vários,
na
temos
cidade.
Temos vários. Alguns são soluções que chocam menos e deve ser esse o caminho, evitar efetivamente que a refuncionalização, até porque eu acho que se for para efeitos de hotéis, etc., que tenha esta caráter também de dimensão turística, aí até parece-me óbvio, e eu não sou nada especialista nestas coisas, mas é uma questão de bom senso, parece-me óbvio que o preservar, do ponto de vista arquitetónico, de intervenção, o património é uma mais-valia para a nova finalidade. Porque pode-se depois tentar engenhosamente conciliar o conforto, mas também proporcionar a patina, usar a patina.
A patina torna depois o espaço mais atrativo.
De charme.
Não? Claro.
Não é? Portanto, enfim, vamos ver se este caminho também é seguido aí, porque essa vai tendo uma tendência, e essa tendência a gente compreende-a. O que nós não compreendemos é que essa tendência implique descaso com o património, destruição, perda dessa patina, daquilo que poderia ser o valor que o passado também pode ter e sabê-lo integrar em soluções para o presente e para o futuro.
Professor Armando Malheiro, há uns anos, aqui também aos microfones da RUM, apelava à aproximação dos jovens e da própria Universidade do Minho à ASPA e ao seu trabalho de intervenção. Sim. Há pouco referia aqui o caso, não é, de associações. Sim, é. Como os Amigos do Palacete Júlio de Lima, que vão sendo exemplos, não é, daquilo que é a defesa do património. A ASPA tem conseguido, apesar de tudo, esse rejuvenescimento que pretendia ou é difícil?
Não, é difícil, mas o apelo mantém-se, não é? É difícil, ele é compensado um pouco por estes movimentos, que é bom, mas uma renovação feita por um recrutamento direto continua a ser algo que é uma miragem na prática, infelizmente, mas também não haverá só uma solução única, não será essa só também a única via, portanto, que possam surgir, como já aconteceu na cidade, que surgiram também associações, como, por exemplo, a Velha Branca, ou mais até o Braga Mais, etc. Projetos que, enfim, poderão até dar mais, ou surgiram num determinado momento, depois podem-se também tornar menos ativos, enfim. Mas que nós também vemos, em princípio, são formas também de rejuvenescer o associativismo cultural, não é? Em termos de preservação de património. E tudo que seja nesse sentido, a ASPA, dada a sua condição de sénior, associação sénior, né, que vem dos idos de 77 e vem por aí fora, tem, digamos, olha com, não com paternalismo ou maternalismo, mas olha com muito agrado, porque é do fundo o perceber que, porque não se, que não há uma solidão na defesa da de, comércio, devem aparecer e não precisa ficar tudo agregado numa associação só. Essa pluralidade também pode ser vontade. Agora, o que tem que ser importante, e às vezes pode, isso não sempre acontece, e isso é que penso que essas associações que possam surgir, esta convergência associativa que é muito importante, não é? Quer dizer, o darmos as mãos, não é? E por parte da ASPA, dada também a sua, o estatuto e a sua longevidade, a ASPA tem, e pelas pessoas que a integram, tem essa perspectiva de dar mãos. Às vezes as novas são mais resistentes, renitentes a dar as mãos, pelo entusiasmo de fazer, mas isso dar as mãos é fundamental, porque é entre ajuda, a união faz mais a força do que os ímpetos conjunturais, não é?
Mas não temo que a ASPA acabe por desaparecer sem esse rejuvenescimento?
Não tem desaparecido, não é? Quer dizer, o futuro é sempre uma incógnita. Não tem desaparecido.
Uhum. Mas era importante esse rejuvenescimento que
sim,
fala,
é evidente
essencial
que é,
para
é evidente que é evidente que vai-se fazendo, temos tentado, uhum, ao nível do corpo diretivo de irmos introduzindo.
A pandemia provavelmente também não ajudou, não é?
Como, a pandemia não ajuda, mas sobretudo, pronto, também esta relação que os cidadãos têm com a associação. Veja, eu próprio já fizemos em tempos um entre aspas que notava que o seguinte, que é, hoje também com as novas, com as tecnologias, com as ditas redes sociais, as associações vão surgir, mas também uma coisa que está a surgir muito, e é uma que esquecem de também referir, e que tem muito a ver com a minha área de interesse, de investigação e de trabalho, que é, no fundo, esta questão da presença na infosfera, no espaço de fluxo, no ciberespaço, que é movimentos que surgem para imediatamente atender a uma reação perante um caso concreto, a demolição de um edifício, um problema, o estádio, etc. Esses movimentos na net são muito interessantes também, o problema é que são muito efêmeros, mas as pessoas parecem estar mais vocacionadas para esse tipo de atuação, que de algum modo ela exponencia um pouco aquela atitude que é mais natural, que é a atitude do protesto de café, não é? A pessoa está no café, protesta. Agora tem a possibilidade de protestar no café, ou nem ir ao café protestar, e faz isso no Facebook. E a partir do Facebook, claro que tem maior impacto do que se fizesse no café. E, portanto, tem outra ressonância, não é? Ou ter outra ressonância é importante e a comunicação social apanha. E, portanto, dá-lhe outra, a ressonância vem daí. Isso é importante, não vemos isso, mas só que tem um problema. Esses movimentos, não estando articulados ou não convergindo para estruturas associativas que não são, não vivem na infosfera, embora lá estejam presentes, vivem, porque a infosfera também remete para a realidade, estão na realidade tridimensional de pedra e cal, ou pelo menos é isso que pretendem, estão ali fixas, essas estruturas podem depois dar a tal continuidade à causa, estruturar a causa, que senão se torna efêmera, surge nas redes, dá-se na publicidade, mas ela é inorgânica. Essas manifestações são inorgânicas, não é? E, portanto,
estamos
é muito
a falar
importante
da visibilidade, da consistência, da importância e até do respeito de uma associação, não há nada.
Claro, porque elas surgem
isso
de uma forma espontânea, pronto, fazem barulho, mas depois tendem a tornar-se efêmeras e a convergir esses movimentos, essas atitudes, agregando-se às estruturas associativas. Por isso é que o associativismo não pode ser substituído por essas manifestações. Eliminar o associativismo e deixar só que a defesa do património se faça no ciberespaço, desta forma, enfim, pontualizado, é muito, muito arriscado.
Professor Armando Malheiro, muito obrigada pela sua presença na Rádio Universitária do Minho. Muito obrigada. Foi então a entrevista com o presidente da NASPA, Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural e Natural, no programa Campus Verbal desta terça-feira. Já sabe, estamos de volta na próxima semana, à mesma hora, com mais um convidado. Tenham uma boa noite.